a mediunidade, ela é uma faculdade abençoada do Espírito para a sua própria redenção e para a redenção de tantos espíritos que se encontram equivocados, ligados ainda nesse mundo de expiações e provas. Quando nós falamos em redenção do médium, porque todos nós necessitamos ser redimidos. A mediunidade é uma ferramenta fundamental desse processo, porém, não apenas os médiuns ostensivos é que se beneficiam dessa faculdade, mas todos aqueles que estão ligados a ela de um modo ou de outro, seja como atendido ou seja como médium, seja como sustentação ou seja como incorporação. A mediunidade, apesar de muitas vezes nós não termos noção de como ela acontece, acreditando que elas estão relegadas apenas às casas espíritas ou às casas espiritualistas de algumas vertentes religiosas que existem, apesar de estar se a crença popular seja que ela esteja limitada a esses locais, a mediunidade é uma faculdade que é inerente ao Espírito. E sendo inerente ao Espírito, ela acontece em todos os momentos da nossa existência, sem nos darmos conta. A mediunidade, se tomarmos ela como a comunicação entre diversos planos de existência, por que diversos? Porque não existe apenas um plano espiritual e um plano material. Existe uma variedade de planos materiais e existe uma variedade de planos espirituais. Então, a mediunidade é um processo de comunicação entre espíritos nos diversos planos de existência. E, sendo uma faculdade inerente do espírito, não existe momentos em que ela acontece e momentos em que ela não acontece. Da mesma forma como a inteligência é inerente ao espírito, uma faculdade inerente ao espírito, ela não desliga, a gente não desliga a inteligência. Assim como a mediunidade, nós também não desligamos. O fato de nós não percebermos que essa comunicação está acontecendo não significa que ela não exista. O fato de nós não conseguirmos perceber diretamente a existência de Deus não significa que Deus não exista. Significa apenas que neste momento eu não consigo perceber a sua existência de forma clara e inequívoca. A mediunidade se processa algo semelhante. Eu não vejo ela acontecendo em todos os momentos da minha vida, mas ela acontece. Mediunidade não como medianeiro entre um plano e outro. Mediunidade no sentido de comunicação entre espíritos. O que hoje se rotula como mediunidade é essa base de comunicação. Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita justiça, ao criar seus filhos, ele os coloca nessa teia, essa teia em que todos nós estamos ligados. Essa ligação se processa através de comunicação, através de informação. Da mesma forma que nós estamos ligados diretamente a Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estamos ligados aos outros espíritos também, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então nós fazemos parte dessa rede. Eu sou um nó nessa rede. Cada um de vocês é um nó nessa rede. Como todos nós pertencemos à mesma rede, então todos nós estamos interligados de alguma forma. Sendo que o ápice dessa rede está localizado, obviamente, em Deus, Criador de tudo, Criador de todos. nosso Pai. Tá bom? Então, o que que acontece? A mediunidade, ela pode ser utilizada de várias formas, de várias maneiras, dependendo do foco que o seu possuidor, significa todos, se decidam a fazê-lo. Então, existem aqueles processos mediúnicos em que a comunicação é mais ostensiva para que comunicações possam ser transmitidas mais claramente, ou melhor, processado através de determinada região do psiquismo humano, através do medianeiro. Então, nesse momento, o médium em si passa a atuar como medianeiro. Então, tentando esclarecer um pouco mais, eu, como espírito, estou diretamente ligado a cada um de vocês como espírito, inclusive ao médium. Muita dessa comunicação que se processa entre nós ocorre numa região subliminar da mente, e por isso nós não nos damos conta de que isso exista. Em determinadas situações, nós desencarnados, nos utilizamos de um desses médiuns como medianeiro, que é para que a nossa mensagem possa ser transmitida e processada por uma região do psiquismo humano em que vocês vão lembrar. E que possam, então, processar também de forma mais clara. Ficou claro? Então, quando Kardec coloca muito bem no Livro dos Médiuns de que todos nós somos médiuns, em algum grau, porque somos médiuns, porque fazemos uma comunicação constante entre todos os espíritos. É bastante interessante essa colocação, porque muitas vezes nós pensamos que nós só nos ligamos a espíritos de mesmo nível evolutivo que nós. Não é bem assim que se processa. Nós nos agrupamos de acordo com o nosso nível evolutivo, certo? Nos agrupar não significa que a comunicação fique limitada a esse grupo. A comunicação, ela se dá muito mais ampla. Sendo filho de Deus, vai pertencer a essa grande rede. Porém, nós nos agrupamos de acordo com o tipo de pensamento que predomina na nossa mente. Por que predomina na nossa mente? Porque nós temos pensamentos elevados. Nós temos pensamentos, e isso pode ser novidade para muitos, mas nós temos pensamentos equiparados aos que nós costumamos chamar de prepostas de Deus. Certo? Esses pensamentos são constantes? Não. São eles que predominam na nossa mente? Não. Eu consigo fazer isso intencionalmente? Não. Eu percebo quando isso acontece? Também não. Porque ocorre em regiões distintas na nossa mente, em que nós não temos acesso direto no presente momento. Bom? Quando eu estou falando nós, eu não estou me incluindo a vocês apenas por uma questão de educação. Não é isso. Quando eu coloco nós, é que mesmo nós, na condição de desencarnados, porém ligados ao mundo de expiações e provas, também não temos controle, não percebemos, não ocorrem esses pensamentos tão elevados de acordo com a nossa vontade. Certo? Nós estamos apenas desencarnados e vocês estão apenas encarnados. Mas todos nós estamos ligados ao mesmo mundo. Enquanto nós estivermos ligados ao mesmo mundo, nós nos agrupamos por afinidade. Tá bom? Então, essa, muitas vezes, é uma dificuldade que o espírito encarnado tem, ou o espírito ligado ao mundo de expiações e provas tem, de compreender que alguns dos seus processos mentais são tão elevados quanto os dos prepostos de Deus. Se nós analisarmos bem, isso faz todo o sentido, porque a minha origem é divina. A origem de vocês é divina. No Livro dos Médiuns, nós encontramos que as leis de Deus estão gravadas na consciência. Na consciência significa o quê? Na mente, no psiquismo do espírito. Gravado não é simplesmente escrito. Não é que o Deus foi, escreveu e está guardado lá sem acesso. Gravado na consciência significa que eu tenho conhecimento destas leis. Se eu tenho conhecimento dessas leis, através, né, do meu psiquismo, em alguma região do meu psiquismo, é óbvio que eu posso utilizar essa região e processar informação. Concorda comigo? Então, se eu processo informação relativa às leis de Deus, que tipo de pensamento estarei elaborando? Equivalente às propostas de Deus. Concorda comigo? Em determinado momento, nós começamos a obscurecer essa região. O que eu quero dizer com obscurecer? É não acessá-la com tanta frequência. Conforme eu procuro não acessar uma região, ela tende, metaforicamente falando, obviamente, a obscurecer. Significa, eu não vejo com tanta clareza. Eu não vejo sempre, porque eu vou relegando ela a um canto. Obviamente que essas são colocações metafóricas, né? Não tem como a gente explicar com outras palavras. E eu vou priorizando outro tipo de pensamento. Vou priorizando outros interesses. Vou priorizando coisas que não necessariamente estão em acordo com essa outra região do meu psiquismo. De início, quando o espírito começa a ofuscar ou escurecer essa região, ele começa por processos muito simples, que ocorrem em todos. Todos os espíritos, todos. Esses processos ocorrem. Só que a grande maioria dos espíritos ainda privilegiam as leis de Deus gravadas na consciência. Alguns outros, eles começam a desviar cada vez mais. O que faz um espírito desviar e o outro não? O livre-arbítrio. São as opções do espírito. Se Deus me deu algum grau de livre-arbítrio, ele também tem que ter me dado conhecimento suficiente para eu utilizar bem esse livre-arbítrio. Concordo? Sempre a figura de Deus. A gente sempre vai manter a mente na figura de Deus, sendo bondade e justiça infinita. Se ele me deu livre-arbítrio, é porque ele não é ditador. Mas, ao mesmo tempo, ele me deu condições de fazer julgamentos acertados. Se eu não tivesse condições de fazer julgamentos pessoais, ele seria um ditador. Essa é a questão que sempre serve como pedra de tropeço naquele que tenta entender esses processos. Se, o que pensa o indivíduo? Se Deus é infinita bondade, ele não poderia, ou ele sempre me conduziria no caminho do bem. Mas se ele fizesse isso, ele seria um ditador. Ser Deus não é fácil. Por isso que não é para qualquer um, certo? Em nenhum momento a gente disse que ser Deus é fácil. A gente pode até achar que ser Deus é fácil. Onipotente, onisciente, onipresente. Parece ser fácil, né? Porque a gente sempre analisa onipotência, onipresença, onisciência como um indivíduo muito poderoso. Só que o indivíduo muito poderoso, muitas vezes ele é um ditador. Por isso ele é poderoso. Por isso nós tememos. Por isso surgiu o temor a Deus, por analisá-lo como poderoso. Mas a onisciência, onipresença, onipotência, quando atrelada à bondade infinita, à justiça infinita, aí a coisa muda de figura. Aí não é mais fácil. Eu ser poderoso ditando regras, dizendo o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer, de acordo com a minha vontade, se eu fosse um poderoso, seria fácil. Porque eu só teria que dizer para vocês o que eu quero. E vocês o fariam. Mas quando eu sou isso tudo, aliado à bondade infinita e à justiça infinita, aí deixa de ser fácil. Porque nesse universo limitado, que é esse grupo de espíritos aqui presentes, cada um tem uma vontade, cada um tem um desejo, cada um gostaria de alguma coisa, cada um tem um problema. Cada um tem um tipo de alegria. Como é que eu vou suprir, eu, na condição de poderoso, suprir a necessidade de cada um de vocês? Poderoso, mas infinitamente justo e infinitamente bom. Como é que eu vou suprir a necessidade de cada um de vocês? Os desejos de cada um de vocês? Não é tarefa fácil. Por isso, muitas vezes, o homem erra ao julgar a divindade, porque ele avalia segundo os seus padrões. Então, nessa bondade infinita e nessa justiça infinita de Deus, ele me deu a sabedoria necessária para caminhar reto, ou melhor, o conhecimento necessário para caminhar reto. Mas também me permitiu tomar decisões próprias, tomar decisões pessoais, optar, testar, analisar, verificar. Isso é inteligência, não é? Se fôssemos guiados, não seríamos inteligentes. Ou não necessitaríamos da inteligência. E a mediunidade é essa comunicação entre os espíritos. Por isso não importa meu nível evolutivo. Eu posso me ligar com os espíritos mais elevados ou posso me ligar com os espíritos mais trevosos. Isto é apenas uma opção. É uma opção que o médium faz. Ficou claro? Alguma pergunta?
Eu gostaria de fazer uma pergunta. A partir do momento que nós temos essa sabedoria e esse conhecimento para fazer a melhor escolha, e fazemos essa melhor escolha de acordo com o nosso entendimento, para o benefício de cada um de nós, essa escolha é feita. Isso implica, então, que, ao fazer essa escolha para o benefício de cada um, seria o que traria o sofrimento, que essa escolha não deveria ser feita voltada para cada um, e sim para o todo, seria esse o objetivo, então, dessa sabedoria.
Quando Jesus falou amar ao próximo como a si mesmo, ele veio falar para você deixar de olhar para si mesmo e olhar para todos, como um ser integrante do todo. Você pertence a uma rede. Se a rede está feliz, você está feliz também. Você não tem como viver feliz numa rede doente. Concorda?
Sim.
Respondeu sua pergunta?
Mas numa rede em que as escolhas não são estas, como nós percebemos no nosso mundo, em que cada um faz uma escolha própria, a partir do momento que o indivíduo passa a fazer a escolha por essa rede, ele não consertará a rede?
Não.
Ele continuará em sofrimento?
Não.
Dois não.
Jesus pertence à rede. Ele está em sofrimento?
Não.
O preposto de Deus está na rede. Ele está em sofrimento? Deus está na rede. Ele está em sofrimento? Opção. Por isso que a infinita bondade de Deus, na sua infinita justiça e na sua onipotência, nós falamos que é difícil. Ele conseguiu estruturar uma rede da qual você não sai. Em contrapartida, você pode viver feliz dentro de uma rede. Agora, não esqueça que nós falamos que nós nos agrupamos por afinidade. Entendeu? Então, você vai perceber dentro de uma mesma rede, que é única, grupos mais coesos. Então, se você estiver falando de você, eu falo, você não pode ser feliz numa rede doente. Então, trabalhe por uma rede saudável. Entendeu?
Sim. Os trabalhadores para essa rede saudável estão em afinidade.
Exatamente. A gente vai colocar, a rede é uma só, mas nós temos uma série de sub-redes decorrente da aglomeração dos afins. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Toda lei estão resumidas nessas duas.
Certa forma, João, a gente consegue entender por que toda essa espiritualidade que trabalha em favor dessa rede trabalha realmente em favor dos menos favorecidos, vamos colocar dessa forma. Porque eles compreendem que são uma coisa só, né? Não são diferentes deles. Fazem parte da mesma rede.
Sim.
Aí realmente vira a opção de cada espírito se ligar aonde ele quer.
Ao grupo que deseja.
Ao grupo que deseja, com certeza.
E aí a gente entende como é que os missionários, eles conseguem existir no mundo sem necessariamente estar sofrendo com o mundo. Pode estar no mundo, afinal é uma rede só. Mas agrupados de forma diferente. Quando Jesus falou que nenhuma ovelha se perderá, por causa disso. Porque essa rede toda, como uma totalidade, ela só vai estar terminada quando todas as ovelhas estiverem bem. Então, meus irmãos, a mediunidade trabalhada numa casa espírita, no socorro dos irmãos enfermos, ou mais enfermos que nós, é a nossa contribuição para essa rede, onde podemos, mesmo que acanhadamente, ajudar a melhorar essa rede, da qual nós fazemos parte. Então não encarem essa atividade como caridade, porque vocês não estão fazendo caridade para ninguém. Certo? Vocês estão fazendo caridade, se é que podemos dizer assim, com todos, inclusive com vocês mesmos. É uma tarefa que cabe a todos. Cada um abraça em conformidade com sua condição, em conformidade com seu livre-arbítrio, em conformidade com o que deseja para si mesmo e para com toda a humanidade espiritual. Ficou claro isso? Não temam, porque quando se trabalha com Deus, com Jesus, em benefício da rede como um todo, Nós estamos diretamente ligados a Deus. Nesses momentos, tentem fortalecer os processos mentais, mesmo que inconscientemente, os processos mentais que nos reportam diretamente à divindade, que nos reportam diretamente a esses prepostos de Deus. Não creiam, nunca deixem de acreditar. Nunca deixem que ninguém faça vocês pensarem o contrário. Mas vocês estão ligados, vocês e nós, diretamente a Deus. Nunca permita que ninguém mude essa ideia em vocês. Porque quando a gente crê que nos distanciamos da divindade, nós enfraquecemos. E começamos a lutar em benefício próprio, porque nos sentimos isolados, nos sentimos sós, achando que nós devemos lutar pelos nossos interesses, porque ninguém mais vai fazer isso. Quando você acredita que está só, o que é que surge? O egoísmo. Exatamente. E a gente se pergunta, como é que o espírito desenvolve o egoísmo? Quando ele se sentiu só. Quando ele se sentiu abandonado por Deus. E aí muitos se rebelam contra a divindade, achando que Deus os abandonou. E aqueles que são mais intensos, eles desenvolveram o conceito do materialismo. Os materialistas são os mais apaixonados. Por trás do materialista existe uma necessidade profunda de se ligar novamente ao Pai. Ficou claro? Alguém tem mais alguma pergunta?
Com relação a essa questão materialismo, a sociedade que nós vivemos, muito apegada às questões materiais, ela...
Desculpa, você confundiu conceitos. Ser apegada a questões materiais não caracteriza o materialista.
Não?
Não. O materialista é aquele que acredita que não existe nada além da matéria, não necessariamente apegado à matéria. E muitos que são apegados à matéria são espiritualistas.
Então, materialista é aquele que não...
Que não acredita na existência de Deus.
Acredita na existência de Deus.
Nem na de espíritos.
Nem na de espíritos.
Exatamente. Muitos espíritas estão ligados à matéria. Muitos religiosos estão ligados à matéria.
Isso não nos faz materialistas, lógico.
Não.
Mas, de certa forma, João, esse apego à matéria faz com que eles liguem o seu psiquismo mais nessa realidade objetiva do que na sua realidade como espírito.
Isso é outra coisa.
Eles focam toda a sua energia, às vezes, nessas questões daquilo, quando deveriam estar focando...
São processos de fuga. Esses espíritos ligados à matéria estão em processos de fuga.
Mas são escolhas por não querer encarar...
Processos de fuga. Eles estão fugindo de alguma coisa. Cada um é uma coisa. Da mesma forma que eu falei que cada um aqui tem um interesse, sim. Cada um tem um desejo, cada um tem um problema, cada um foge por um motivo particular. Então não podemos generalizar.
Agora, um dos motivos poderia ser essa lei impressa na consciência que, pelas escolhas equivocadas, termina nublando tanto esse contato?
Os mecanismos de fuga é para não reconhecerem os próprios erros, os próprios equívocos. Vânia, alguma pergunta?
Não, é mais uma reflexão que, mesmo dentro de um conhecimento de todos esses conceitos, como é difícil. Como é complicado, é como se a gente estivesse entranhada dentro de fugas e não sabe mais o caminho de volta. É como se a gente estivesse se perdido num vazio.
É como não. Foi isso que aconteceu. Mantenha o foco sempre na bondade infinita de Deus e na justiça infinita de Deus. Esses são os principais que você tem que ter em mente. Onipotência, onipresença, onisciência, qualquer ONI que você possa imaginar, para nós, nesse exato momento, é de menor importância. Então, tudo que você analise com relação a você e aos outros, você sempre pense na bondade infinita e na justiça infinita do Criador. Tá bom?
Uhum. Na bondade dele, a gente acredita. Na nossa bondade, que a gente ainda não tem tanto fé
mesmo. Então, você deixe de acreditar na infinita bondade de Deus e passe a ter certeza de que é assim que funciona. Tá? Você tendo certeza na bondade infinita de Deus, você sabendo que ela existe, aí você vai passar a acreditar na sua bondade. Depois que você acreditar na sua bondade, aí você vai passar a ter certeza da sua bondade. Depois você vai saber que ela existe. Exatamente. Se você acreditar na bondade de Deus, você só acredita na bondade de Deus. Como é que você vai acreditar que você tem bondade? E você sempre, isso está impregnado na sua mente. Nunca se compare a Deus. Isso está impregnado na sua mente. E ninguém vai conseguir tirar disso por enquanto. Então isso é alguma coisa que está fixo na sua mente. Não se compare a Deus. Deus é Deus, você é você. Se você só acredita na bondade dele, você não vai acreditar na sua. Porque se você acreditar na sua, você está se comparando a ele. Entendeu?
Entendi.
Tenha certeza da bondade dele. Deixe de acreditar e passe a ter certeza. Depois que você tiver certeza, passe a saber da bondade dele. E aí comece a acreditar na sua. Porque sendo uma criação de Deus, sendo bondade infinita, você só pode ser essencialmente o quê?
Bondade.
Boa. Entendeu? Aí você passa a acreditar em você. e você começa a tirar esses conceitos de caridade da sua mente, que você deve fazer caridade, que você deve ser caridoso, que você deve perdoar. Você só deve exercer a sua bondade. Exercitando a sua bondade, você auxilia sem fazer caridade. Exercitando a sua bondade, você não se ofende e não precisa perdoar. Tá bom?